Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva. Passe de Letra. Tudo sobre as modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de Letra. Onde falamos do que interessa saber.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
É verdade, boa tarde, sejam bem-vindos então a mais um Passe de Letra. Hoje, sem o nosso pivô habitual Pedro Silva, também merece a sua dose de descanso. Aqui comigo, com o Hélder e também com o Davi, para falar também deste fim de semana desportivo, com muito futebol também à mistura, voleibol e também basquetebol. Sem mais demoras, passaremos então a falar de futebol e vamos começar também pelo campeonato Sabe-Segue. Falar do campeonato Sabe-Segue, falar também da Ovarense, do terceiro classificado, e também do segundo classificado, a equipa da Fleur Grade. Olhando então para este jogo da equipa da Ovarense frente à equipa do Alba, o Davi também então a fazer o relato, esta vitória por 3-0. Davi, Josef, Tica, Nuno Martins, tendo em conta a forma como o Ovarense entrou, muito forte, a apontar dois golos, não sei se foi nos primeiros 20 minutos, mas muito perto disso, entrar a matar, depois controlar, mais uma vitória para a equipa do Ovarense, desta feita sem sofrer golos, depois também daquela vitória em Mostelo, onde acabou por sofrer 3. Foi mais uma. O que é que achaste desta partida, e tendo esta conta a equipa do Alba causou dificuldades à turma alvinegra?
É, sim, foi uma vitória, na minha concepção, bem confortável por parte da equipa do Ovarense. Deu para ver que era um domínio total do início ao fim, né? Ali já desde o início a equipa já estava mais confiante, o toque de bola estava sendo mais consistente, e a equipa do Alba não estava conseguindo desenvolver muito. Parecia que quando ganhava posse de bola, já no máximo 20 segundos depois, perdia posse por passe errado, ou sofrer desarme mesmo, um passe precipitado, algo parecido, e assim, não, esse foi o resumo total da partida. A equipa do Ovarense já desde o início, como você falou, nesses primeiros 20, 25 minutos, a equipa do Ovarense já tinha aberto dois golos de vantagem, o primeiro com o Shaquim Joseph e o segundo foi com o Tica. Gol, inclusive falei, golo mais fácil da carreira do Tica. Para mim, o crédito desse golo foi do Pardal, que conseguiu tirar completamente o guarda-rede da jogada. A partir daí, como o próprio treinador do Alba falou, o Hugo Oliveira, poderia ter, a Ovarense, se chegasse à segunda metade ganhando por 4 golos, não seria nenhum exagero. Mas acabou não acontecendo. O Varense, de qualquer forma, não teve dificuldades no jogo. O setor ofensivo funcionou muito bem. O setor defensivo funcionou, na minha concepção, melhor ainda. E esse foi o, para mim, o MVP foi o Joseph. E assim, eu daria destaques também especiais ao Boateng e ao Phil, porque assim, o Phil foi uma presença magistral no meio de campo, tanto defensivamente como ofensivamente, e o Boateng sempre traz aquela versatilidade, aquela velocidade, ficou muito perto de marcar duas vezes e acabou não acontecendo, mas é um dos jogadores que tem sido protagonistas nesse time do Ovarense, que assim, é chato a gente falar de atuações individuais, porque o coletivo do Ovarense está funcionando muito bem, mas como um todo, eu sinto que o Boateng tem vindo fazendo uma temporada espetacular, e o protagonista do jogo de hoje foi o Joseph mesmo, e é isso, marcador do primeiro golo.
Davi, esta foi a quinta vitória consecutiva da Ovarense. Já elencaste aí alguns destaques individuais. Hoje, se calhar, salta à vista. Se calhar não se fez sentir, mas hoje a Ovarense tinha muitas ausências. Diego Tavares estava de castigo devido ao quarto amarelo, ausência de Maurício, ausência de Gildo, ausência do Luís Filipe. Isto depois, e já vamos falar da saída de Calunga, mas parece que não se sentiu. Não se sentiu. Sentiste falta de por exemplo, Luís Filipe, que é um agitador nato. O Varense hoje parece que respondeu bem a essas ausências.
Eu concordo com você. Eu, inclusive, foi até uma das perguntas que eu fiz ao Ricardo Maia em relação à ausência desses jogadores que foram e têm sido protagonistas nessa equipa. Mas, realmente, quando o jogo estava para começar, eu fiquei pensando, será que essas ausências vão ser sentidas? Será que o Varense vai, sei lá, vai ser uma vitória por 1-0, uma vitória um pouquinho mais apertada, talvez um 2-1, até por causa da perda do Maurício Júnior, que é uma presença defensiva muito importante no meio de campo? Acabou não acontecendo. É, eu acho que o coletivo da Alvarense está funcionando muito bem. De todos os jogos que eu acompanhei da Alvarense, foi esse o que houve mais convicção e mais consistência na equipa. E eu acredito que, assim, talvez seja uma questão de, se os titulares estivessem, talvez pudesse ser, talvez o resultado fosse ainda mais amplo. Mas mesmo a ausência deles, assim, dá pra ver que o coletivo funciona muito bem e que o sistema do Ricardo Maia tá começando a dar certo. Como você disse, é a quinta vitória seguida. O próprio treinador Ricardo Maia falou que, apesar de ser a quinta vitória seguida, eles têm que manter a humildade. Ele tem mostrado que os pés dele estão no chão, não vão ficar nas nuvens porque estamos na quinta vitória seguida, porque alguns jogos a gente só ganhou por um golo, ou teve o último jogo que a gente ganhou com um golo no último minuto, e não é assim que as coisas funcionam. Tem que olhar as coisas como elas são, manter a cabeça no lugar, sem ficar vislumbrado porque são 5 vitórias seguidas, até porque, apesar de estar numa sequência muito boa de resultados, ainda está na terceira colocação, e a gente sabe que a Alvarense, com a associação que tem esse ano e com o plantel que montou, está visando o título. Isso aí é inegável. Teremos essa briga até o final da época entre Espinho, Alvarense e Florgrede, na minha opinião.
Hélder, vamos falar desta saída da Alvarense, comunicada nas redes sociais pelo clube, a saída de Kennedy Calunga, o zambiano. Alvarense fala no comunicado que houve acordo com o Lusitano de Évora, uma equipa que milita no Campeonato de Portugal. Uma curta passagem deste Kennedy Calunga, que não fez nenhum golo a título oficial, que começou como titular na equipa do Alvarense, mas ia perdendo os seus passos nestes últimos jogos. No entanto, é uma ausência do ataque. Gildo também, penso que será uma condicionante física, mas é o segundo jogo. Hoje Luís Filipe. Hoje, olhando para o banco do Alvarense, poucas soluções. O que é que tu achas desta saída, e acreditas que pode ser adicionado alguém a este plantel alvinegro?
Poderá, eventualmente, se bem que isso acaba por ser uma conjugação de ausências que também limitam um bocadinho em termos de opções, obviamente. Nós desde o início da época que nunca falámos de uma Alvarense com falta de opções, portanto, porque tinha jogadores dois jogadores por cada posição que podiam cumprir perfeitamente, e verdade seja dita, dentro daquilo que a Lunga transmite à equipa, que transmitia à equipa, neste caso, o próprio Pardal também muitas vezes apareceu nesses terrenos e conseguiu fazer efetivamente essas alas. Portanto, tens a questão do Joseph também, que tem estado a ganhar o seu espaço, acaba por ser uma saída que não me surpreende inteiramente, porque é um Calunga que se calhar vinha com essa expectativa quando iniciou a época, e efetivamente isso sucedeu, de conquistar o seu espaço dentro da equipa e a titularidade. Mas o que é certo é que paulatinamente foi perdendo esse mesmo espaço, perdeu essa titularidade, já não era efetivamente a primeira opção a sair do banco. É verdade que saía muitas vezes do banco também para contribuir para a equipa, mas não era essa a primeira opção por parte de Ricardo Maia para eventualmente agitar o jogo. E portanto é com naturalidade que eu vejo isto. Se calhar um jogador que efetivamente queria mais oportunidades, queria mais tempo de jogo, com essa proposta também no Campeonato de Portugal, que um patamar superior, que visou ter, ter essa possibilidade de eventualmente ter, ter mais minutos, e o que é certo é que Calunga conseguiu efetivamente, se calhar junto com o Varense, que percebeu também se calhar os seus motivos, não é? Portanto, chegarem a um acordo. Acredito que da mesma forma que o Varense tem conseguido eventualmente captar jogadores com qualidade para aquilo que é o seu plantel e aquilo que é o seu projeto atual, acho que é bem possível que isso possa vir a acontecer, só para comentar sobretudo face a estas ausências de jogadores mais ou menos para posições conflituantes, como é o caso do Luís Filipe, também um jogador muito de ala no ataque, e Gildo nem tanto na zona central, mas de todo modo não me admiraria se entretanto tivéssemos aí uma novidade a aparecer face a este acordo que chegaram para a rescisão relativamente do contrato de Calunga com o Varense.
Há pouco falava com o Davi, esta foi a quinta vitória consecutiva e podemos se calhar agora falar em dois jogos muito exigentes para a equipa da Ourense. Ourense na próxima jornada desloca-se ao Recreio, desloca-se à equipa do Recreio Desportivo de Águeda. Uhum. Penso eu não estar enganado, mas estará na quinta posição a equipa do Águeda. Está no sexto lugar, está atrás de Passos Brandão, foi ultrapassada. Exatamente. Nesta jornada. Uhum. Vai à Águeda e depois recebe a equipa da Fleur Grade. Dois jogos super exigentes, Helder.
Sim, são dois jogos para realmente também conseguires perceber qual é a fibra desta Ourense relativamente a essa candidatura à subida de divisão, que toda a gente sabe perfeitamente que é um objetivo fulcral por parte da Ourense. E, portanto, uma deslocação, um terreno que, não, apesar de não ser uma das três equipas que está a disputar esse topo do campeonato, é uma equipa que tem andado sempre na luta por esse top 5 dentro dos campeonatos chave-segue, uma equipa que tem sempre jogadores de alguma qualidade, tem um estádio com condições muito boas para aquilo que é também esta divisão que milita, este estádio municipal de Águeda, e portanto vai ser certamente um jogo também complicado para o Ourense fora do seu reduto e com essas limitações também de algumas indisponibilidades que tem para já, pelo menos dentro do plantel. Mas depois... esse grande jogo, não é? Portanto, foi essa recepção à Flowgrade, uma Flowgrade que hoje também consegue eventualmente virar a página depois desse zero, e já lá iremos certamente, frente ao Sporting Clube Espinho, mas uma recepção certamente que toda a gente irá querer, até para aquilo que é a rivalidade, sobretudo nos últimos anos, que existe entre as duas equipas, e portanto, sendo duas equipas que estão a disputar esse topo da tabela, esse objetivo, uma de uma forma mais clara que talvez, e mais assumida, vamos dizer assim, não tão clara, mas no sentido de ser mais assumida que a outra, mas ninguém está, quem está de fora, ninguém cai nessa conversa de que a Flowgrade também não é um dos candidatos eventualmente, independentemente desse zero em casa, que acaba por ser um jogo em que também correu de feição ao Sporting Clube Espinho, que foi muito eficaz e conseguiu sair com os 3 pontos do parque do Saquinho, mas são certamente duas jornadas que vão demonstrar aquilo de que esta Ourense é capaz, dentro daquilo que é a sua principal motivação. Vamos ver. Hoje foi um adversário um bocadinho mais tenrinho, vamos dizer assim, o Alva, não é? Portanto, agora vamos ter dois duelos para perceber se efetivamente os comandados de Ricardo Maia já têm essa estaleca, entre aspas, para as grandes equipas, e parece que para já, pelo campeonato, estão a fazer, que isso é será uma confirmação, mas. A ver, vamos. Nas próximas duas jornadas certamente serão interessantes para perceber em que patamar é que este Ourense está dentro do campeonato.
Exatamente. Ourense que mantém então esse terceiro lugar, 24 pontos, tem os mesmos 24 que a equipa da Fleur Grade. Uma nota também, Espinho voltou a vencer e mantém-se na liderança, e dava também a nota para o excelente campanha que está a fazer esta Juve Force. Está só a 3 pontos da equipa da Ourense, e há pouco olhava mesmo, Juve Force que neste momento
e está a 4 pontos da liderança.
E 4 pontos, exatamente.
É verdade.
E olhava mesmo para a questão defensiva, o Eforce neste momento é a melhor defesa do campeonato, e logo a seguir a Ourense, o Eforce 6 golos sofridos, o Ourense 7, fica também este registro, também o melhor ataque da equipa do Espinho, e depois da equipa da Fleur Grade, e sem mais demoras, passaremos também a essa resposta, começando pelo Davi. Depois da perda da liderança, depois dessa primeira derrota, de ter colocado também fim a esse ciclo vitorioso da equipa da Fleur Grade, Uma difícil deslocação a Pampilhosa do Botão, ao reduto do Pampilhosa. É verdade que se calhar não está a fazer esta época o campeonato, o melhor campeonato, mas é sempre uma difícil deslocação. E a verdade é que a Flergrade dá a resposta, Davi. Vitória, regressa às vitórias, mantém-se segundo lugar. Estamos também, como há pouco o Helder disse, a dois jogos desse Alvarense Flergrade. Importante também para a equipa de Helder Castro também esse regresso às vitórias.
Sem dúvida, assim, era uma vitória que era extremamente necessária para recuperar a moral da equipa da Flergrade, que não tinha perdido nenhum jogo até então no campeonato Sabseg, até o jogo contra o Espinho, que foi um jogo acirrado. Foi um jogo que representou, assim, quem vai começar a liderar o campeonato Sabseg a partir de então. O Espinho é uma equipa que raramente vai ter tropeços, assim como a Flergrade e a Alvarense raramente vão ter tropeços. E esse jogo difícil é aquele jogo que é necessário para, na minha opinião, é necessário para que a equipa da Flergrade inconscientemente comece a tomar consciência de que eles vão precisar daquele algo mais se eles tiverem aquele, se quiserem brigar realmente por título e pela subida de divisão. Eu acho que, assim, o Flergrade, como eu disse, depois desse tropeço pro Espinho, poderia ter dado uma baqueada na moral e esse tipo de coisa, mas essa vitória, apesar de ter sido uma vitória difícil com o Pampilhosa, coloca a equipa no seu lugar e agora eles vão trabalhar nas fraquezas que tem. E, assim, a gente sabe que a Flergrade é uma equipa com condições de ganhar esse título do campeonato Sabseg, sem dúvida. A gente pode dar um destaque aí pro Bacity Ahmed, que é viciado em fazer gols, tá numa sequência ótima de jogos. Parece que ele sempre arranja
cinco
algum
jogos,
jeito.
5 gols agora, só para dizer.
Exatamente. E ele é um cara que faz a diferença positivamente para a Flergrade, mesmo quando ele não participa da jogada do golo. Quando ele não participa diretamente, parece que ele de alguma forma conseguiu agir como isca para a defesa. E a equipa da Flergrade venceu, e é aquela vitória que não é com um sabor muito agradável, mas é uma vitória que é uma vitória fora de casa, tem que ser valorizado e precisava desse resultado. Óbvio que a gente vai ficar naquela expectativa do Flergrade Alvarense daqui a 2 semanas, mas não tem muito mais o que dizer. O Flergrade é uma equipa que está extremamente preparada para brigar por esse título. É uma equipa que, para mim, é igualmente tão boa quanto Alvarense e Espinho. E no início da época a gente debatia sobre Espinho e Alvarense, qual dos dois seria campeão, e a gente sempre dava aquele asterisco de talvez Flergrade seja uma dessas equipas a brigar por título também. Eu acho que a gente pode tirar esse asterisco e colocar essas equipas como top 3. Eu acho que, assim, já desde os 3 primeiros jogos a gente poderia tirar esse asterisco, mas como eu não vim falar no passe de letra antes, então eu venho falar agora que a Flergrade é uma equipa com extremas condições de brigar pela subida de divisão.
Helder, há pouco o Davi já foi adiantando, não há como fugir ao nome, se calhar ao destaque, à revolução para já nesta etapa inicial. Ninguém estava à espera que um jovem de 20 anos, que na segunda época de sénior, estivesse a fazer este arranque que está a fazer Bacity Ahmed, mais 2 golos. Somente Diogo Guerra está à sua frente com 8. Depois da entrada de Cícero, depois da entrada de Luco Oliveira, se calhar não estava preconizado e não se esperava que um nome, entre aspas, desconhecido, estivesse a dar tanto ser e tanto golo a esta equipa da Flergrade.
Vamos dizer de uma forma muito concreta, não é, ninguém esperava, porque certamente a Flergrade acreditava no seu potencial, porque senão não estaria a ser aposta de forma tão convicta como é nesta época, certamente. Mas é um jogador que está a fazer por merecê-lo também, desde o primeiro momento, desde a primeira, neste caso a primeira jornada com o Vista Alegre, que saiu do banco e mexeu com a partida, que vemos que é um jogador irreverente, com capacidade física, com verticalidade, que é capaz de ir para cima do adversário, e agora está a aliar isso, que era algo que eu não tinha visto nesse primeiro jogo, até alguma debilidade no critério da finalização, mas agora está a aparecer também. Portanto, 5 jogos, 4 golos marcados, um jovem com potencial, e é como eu estou a dizer, não é algo inexpectável, no sentido em que já vimos muitas vezes ao longo dos tempos em que nós temos feito transmissões e temos acompanhado o desporto, muitos jogadores de etnias africanas de vários países que chegam cá, jovens jogadores com capacidade física, velocidade, vertigem naquilo que é a sua movimentação ofensiva, e que singram dentro daquilo que é o campeonato de SABSEG. Não é o único exemplo, temos até por exemplo, um grande exemplo que também já passou pela Flowgrade numa outra fase, mas já passou, que é o caso do Ibrahim Koné, por exemplo, da forma como ele despoletou dentro dos Moris e depois foi subindo e chegou mesmo ainda a fazer parte do plantel Boa Vista.
Falaremos do Iadélia também.
Sim, também, são vários exemplos, há aqui vários exemplos, e portanto não é a surpresa total, porque certamente neste caso a equipa técnica da Flowgrade identifica que o jogador era um jogador com muito potencial, mas
é uma revelação.
É uma revelação, não deixa de ser. Não deixa de ser, no sentido em que se calhar não esperaríamos, face a essas opções que tinha no ataque, ou para o lançamento, como o Cícero, como o Lucas, que foram relegados para o banco, de certa forma, e aparecer este Basita Med, que era um jogador que se calhar era uma espécie de joker, um outsider, que nós víamos no início do campeonato, que um jogador de uma incógnita, para quem não o conhecia tão bem, não é? Portanto, e que agora consegue efetivamente estar a demonstrar todo o seu valor, todo o seu esplendor ao serviço da Flowgrade, e está na mão de cima, e é um jogador que mete muito respeito, com o Trospinho um bocadinho mais apagado nesse jogo, mas não é um jogo a menos que retira a grande qualidade que este jogador tem, e só foi esse jogo nestes últimos 5 que não marcou, portanto diz tudo da sua qualidade e da sua capacidade, que está não só da tal vertigem técnica que tem, mas agora está a conseguir aliá-la também à capacidade de finalização, e portanto, quando é assim, é um jogador muito perigoso dentro do campeonato.
Completamente de acordo. Dar então só a ressalva, Flowgrade também venceu no Reduto do Pampilhosa por 2-1, e neste momento esses primeiros 3 lugares, Espinho está na primeira posição com 25, Flowgrade 24 e Ovarense também com 24. Vamos só fazer um pequenino espaço publicitário, voltamos já a seguir.
Clínica Médica Biorc. Amor em cada gesto. Saúde em cada cuidado. Em Ovar, marcações pelo 919-107-717 e mais informações em clinicamedicabiorc.pt.
Na Car 7, o mês de novembro é arrebatador e imperdível. Estamos em modo Black Friday até dia 24, com preços únicos e exclusivos em viaturas novas e seminovas. Visite-nos em Ovar, na Feira ou na Maia. Saiba tudo em car7.pt.
A Junta de Freguesia de Moris apoia ao desporto.
Armando Valente. Restauros, revestimentos e capoto. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente. A prestar bons serviços desde 1959.
E agora estamos de regresso e ainda vamos manter no SABSEG e vamos falar desse jogo dos Moris, que recebeu em casa o Vista Alegre. Estávamos ainda precisamente a falar no Vista Alegre há momentos por causa da Flowgrade, mas recebe e acaba por haver uma estreia, podemos dizer assim, uma estreia para os Moris, porque é o primeiro empate que soma neste campeonato de SABSEG, até aqui 4 vitórias, 4 derrotas, agora um empate, 13 pontos naquilo que é a tabela classificativa, 7º lugar. E Joel, tu estiveste no jogo, estiveste a acompanhar uma primeira parte, por aquilo que nós percebemos do teu relato, muito morna, vamos dizer, muito xoxa para aquilo que realmente se esperaria, as equipas muito encaixadas estaticamente, os Moris com pouca produtividade e falta de capacidade de ligar os setores, e depois uma segunda parte que as coisas animaram-se, com esse golo cedo, na segunda parte então do Vista Alegre, as coisas começaram a animar, sobretudo a partir dos 35 minutos, os Moris, um grande golo de Schuster, depois uma grande penalidade a fazer 2-1, e no final o balde de água fria, com o Vista Alegre a fazer o empate. De que maneira que tu viste viste o jogo, já fui adiantando um bocadinho se calhar, mas de que forma é que tu viste e podes agora se calhar desenvolver um bocadinho mais essa partida dos Moriche e se aceita o resultado final do empate a duas bolas?
Olha, sim, começando pela tua questão final, por muito que custe a Pedro Alves, a toda a equipa técnica, aos adeptos e ao próprio plantel, eu tenho de dizer que se ajusta esta igualdade. Depois dizer que esta não foi a partida mais inspirada da equipa dos Moriche, face também ao que Pedro Alves disse no final, esta equipa do Vista Alegre teve uma abordagem interessante a esta partida. É uma equipa física, jogadores fortes fisicamente, e os Moriche sentiu dificuldade também nesse confronto físico, e sobretudo eu digo que na primeira parte, quando pressionava alto, causava dificuldade aos médios, neste caso a Gustavo Brenha ou próprio também o Matheus Nieto, quando pegava na bola, nessa primeira fase de construção, sentiram algumas dificuldades, várias percas de bola, vários passos errados também do trio de centrais, que mostrava se calhar que a equipa não estava confortável e estava a dar esses toques. Apesar de tudo, há esse golo da equipa do Vista Alegre, um golo também devido a essa questão física, um belo pontapé do Tomás Correia a assistir o Anderson Pereira, e depois acho que os Moriche teve algo muito positivo, que foi as entradas. Todas as mexidas de Pedro Alves, e foram muitas, tiveram sempre um empurrar para a frente. Schuster entrou ao intervalo e apontou o golo do empate. É um grande golo de pontapé de remoinho, assim, um pontapé à meia volta. Mitchell, que também entrou muito bem, o próprio Diniz também entrou bem, o Pedro Alves foi mexendo também no seu setor intermediário, porque estava ali se calhar um bocadinho a pecha e ele estava a tentar retificar, e foram vários duetos que tentou, e acho que os Moriche, sobretudo depois do minuto 70 e depois do golo de Schuster, cresceu efetivamente, ganhou uma ânsia enorme de dar a cambalhota ao marcador, e empurrou a equipa do Vista Alegre para trás, e acho que aí se calhar começamos a ver os Moriche, que tem sido essa equipa elogiada por todos os técnicos e que mostra esta classificação, uma equipa que está a fazer um campeonato super, super tranquilo. A questão do penalti, nada a dizer, e depois já esse lance que se calhar dá esse sabor completamente agridoço e esse sentimento azedo que fica. Este 2-2 é feito no último lance de jogo, é feito mesmo com a intervenção de cabeça do Henrique França, que acaba por assistir mesmo o Cotonete para colocar a bola no fundo da baliza. Ou seja, isto fica esse sentimento que não é o melhor. Agora, talvez não tenha sido a melhor exibição da equipa dos Moriche, podia ter dado para a vitória, podia, mas acho que este momento final acaba por, se calhar, colocar uma dose de ok, porque o Vista Alegre teve uma abordagem interessante e o 2-2 claramente que se ajusta.
Já foste falando um bocadinho nesses pequenos pormenores individuais, mas a verdade é que quer Schuster, quer Michel, têm sido jogadores que têm alternado um bocadinho. Os jogadores agora muito a sair do banco, mas às vezes nem têm sido as primeiras opções. Hoje entram forte, uma excelente exibição dos jogadores que conhecemos a qualidade. Achas que este pode ser também uma espécie de faísca para eles começarem a ter mais minutos e mais oportunidades?
Sim, eu acho que o Pedro Alves tem, se na época passada olhávamos e víamos Ruben Martins como um crónico titular e a questão mesmo de ter uma equipa base, para já ainda estamos numa fase muito, muito precoce da temporada, mas têm acontecido muitas mexidas. Ele hoje volta a dizer, e mesmo quando recebi a ficha de jogo, eu penso que o Wesley iria ser titular no lugar do Guilherme Tavares, mas estava com sintomas de má disposição, penso eu, estava mesmo com febre e ficou indisponível, nem na convocatória apareceu. Mas acho que a ausência de Farias, a ausência de Hudson, que hoje também se calhar fez sentir, mas acho que é muito nessa linha. Hoje o Schuster entrou bem, o Michel também começa a ser se calhar um normal, porque eu acho que os grandes destaques que nós damos ao Michel é quando entra e quando agita, quando faz golos. É um jogador se calhar importante e é curioso.
Está nos dois lances ao fim e ao cabo dos golos, de certa forma.
No segundo golo, sim, no segundo golo tem uma intervenção mesmo importantíssima para depois que o penalti se cedesse. Mas eu acho que é um jogador interessante. Eu fazia mesmo esta questão a mim, que são poucas as vezes que o Michel teve esse ok ou essa titularidade dada por Pedro Alves, mas parece que rende mais quando sai do banco. Mas hoje sim, podem ser jogadores que a qualquer altura sejam titulares nesta equipa dos Muris. Fica a nota que também Ivo Lucas saiu com muitas dificuldades ao intervalo e por isso a vida também não está fácil para Pedro Alves, que falou mesmo na entrevista das várias lesões que tem tido, sim, e a turbulência que tem acontecido. É. Sim, depois deixa-me também só dar a nota que também esta nova medida / lei da Associação de Futebol de Aveiro com o castigo ao quarto cartão amarelo, eu posso perceber uma parte, mas também para os clubes, e eu acho que não há nenhum clube que tenha um plantel para este campeonato,
sabe-se, profundidade.
Com essa profundidade, acho que vai ser uma dor de cabeça, e acho que quando aparecer, se calhar, três jogadores que possa acontecer mesmo, acho que vai ser muito difícil também essa gestão.
Aos poucos, conforme vai lendo o campeonato, a verdade é que também o discurso vai mudando um bocadinho. Falávamos no início do campeonato, neste caso Pedro Alves falava na luta por uma manutenção mais tranquila, mas agora já fala num outro objetivo interno, que é ficar mesmo no top 10 do campeonato. Sabe-se, tu tens tido alguns elogios relativamente à qualidade dos Muris, e perguntava-te, Joel, também estás convicto que efetivamente tem uns Muris para ficar dentro desses top 10?
Sim, ainda vai mais longe, Helder. Não sei se eu viste, Pedro Alves diz que o objetivo pessoal dele é ficar nos 6 primeiros lugares.
Está lá perto, para já.
Sim, está perto. Sim, está perto. E eu acho que é interessante, porque é um Muris bem trabalhado. É um Muris que vamos rasgando elogios com toda a certeza, e que são merecidos. Acho que é interessante, na órbita de Pedro Alves, colocar um objetivo se calhar mais desafiante e não pensar só numa época tranquila, colocar uma pressão positiva nos seus atletas de chegar a este sexto lugar. Agora, eu acho, na minha opinião, que é completamente execuível, mas isto é futebol, é um jogo. Vamos ver qual será a resposta da equipa dos Muris nessa próxima jornada, depois, como disse, depois de uma vitória tão boa em Avanca, onde não estivemos lá, onde não estivemos lá, mas ficou a nota que acho que foi uma exibição extremamente positiva da equipa dos Muris, que não deu chances a esta equipa do Avanca. Hoje se calhar retrocedeu, podia já estar neste sexto lugar se vencesse, ok, mas acho que é um desafio super interessante.
Davi, ainda só uma questão rápida, tu que estás de um outsider de fora, estás a surpreender este percurso para já dos Muris? O ano passado por esta altura tinha 4 pontos, este ano tem 13 pontos, uma equipa muito jovem, talvez com um bocadinho mais opções este ano, mas que leitura é que fazes do trajeto?
Eu gosto muito da equipa dos Muris. Acho que ali no primeiro jogo eu não consegui ter uma impressão muito positiva da equipa. O primeiro jogo que eu cobri, no caso, foi um jogo que terminou em 1-1, que eu cobri com o Pedro, foi contra o Espinho. Não, que não foi 1-1, o Espinho venceu esse jogo. Mas foi um jogo que eu fiz com o Pedro. Eu achei que nesse jogo a equipa dos Mouris estava um pouquinho mais com vergonha, sabe? Tava,
mais contida.
Tava um pouquinho mais contida, não estava com tanto conforto assim. Conforme o tempo vai passando, eu vejo que os jogadores vão começando a criar um pouco de entrosamento. Agora o Oyedele é um cara que está brilhando muito bem. O Schuster, desde esse jogo contra o Espinho, eu já levantei um ponto de exclamação para que talvez ele se tornasse titular. Ele acabou vindo do banco e fez golo. E eu acho que a equipa dos Mouris tem jovens talentos, boas opções aí para chegar aí, talvez, a esse top 6 que é tão ansiado pela comissão técnica.
Vamos ver se, então, se os Mouris conseguem chegar a esse top 6. E agora, Joel, se calhar vamos então descer uns patamares nas competições desportivas.
Exatamente, Helder. Não uns patamares, um pequenino degrauzinho. Um degrauzinho para falar dessa derrota da equipa vicentina ao fim de tantos jogos. Acabou mesmo por ser destaque também da equipa do São Vicente Pereira. Estava mesmo só a verificar. Foram 20 jogos consecutivos. Isto já desde a época passada, exatamente, onde o São Vicente Pereira não perdia. A última derrota penso que tinha sido frente à equipa do São Roque, no estádio do Doutor Oliveira Beira Santos. Acaba por então ser colocado fim a este registro, Helder, perante um candidato como esta equipa do Carregozense, e tendo em conta esta situação, ficou a ideia que não terá sido o melhor jogo da equipa do São Vicente Pereira, mas também há algum mérito desta equipa do Carregozense. Vê-se por 1-0 o golo de André Mendes, e para além disso ainda teve 2 penaltis que foram falhados pelo mesmo autor, Ruben Martins.
Sim, é verdade. Foi sobretudo uma primeira parte muito paupérrima em termos exibicionais por parte do conjunto do São Vicente Pereira. Estava muito retraído cá atrás, com o Carregozense a criar uma pressão alta na primeira zona de construção, e jogadores muito intranquilos, com incapacidade de eventualmente ligar os setores, como estamos habituados. Das vezes em que tentava um futebol mais direto na frente à procura da velocidade, que é de Luís Pinto, que é de Zé Gonçalves, e às vezes uma triangulação a ser de cabeça de Diogo Sá. A verdade é que a equipa poucas vezes conseguia eventualmente ligar esses setores, mesmo nas alas, muitos passos falhados para fora do campo, com demasiada força de emprego no esférico, mas foi efetivamente uma primeira parte muito, muito pouco conseguida. O que resenha-se bem, a jogar maioritariamente dentro do meio campo ofensivo, a criar várias dificuldades, naquilo que foi a estratégia montada por David Rocha, a recuperar a bola em zonas altas e sair de forma vertical logo para o ataque, ia criando as suas oportunidades, não aquelas super oportunidades de golo claríssimas de golo à baliza de Paulinho, mas ia criando as suas oportunidades. E depois tem efetivamente esses 2 lances capitais em que conquista 2 grandes penalidades, numa abordagem prudente num primeiro momento do André Pinhal, da forma como tentou, de forma mais impetuosa, evitar um cruzamento que era difícil, um cruzamento que a bola já ia fugir quase para a linha de cabeceira por parte de Gonçalo Pinto. E é uma abordagem imprudente, mesmo que tenha processado bastante, acaba por ser depois o pé que vem em arrasto no tackle, que derruba o adversário e faz esse penalti. O Ruben Martins, até vimos várias vezes a marcar penaltis nos Mouris e a marcá-lo com muita eficácia. Não sei, hoje era um dia completamente ao lado. No primeiro grande penalidade, o remate nem sequer enquadrado com a baliza, e parece-me que mesmo que fosse para a zona pretendida por parte de Ruben Martins, já lá estava Paulinho, muito rápido, muito ágil, a adivinhar por onde ele iria bater. Depois tem uma segunda oportunidade, mas uma nova grande penalidade, mais uma vez numa reparação alta em saída e transição, e desta feita tanto quis tirar a bola do guardião, colocar, que manda mesmo à trave. É verdade que adivinha outra vez o lado, Paulinho, mas se aquela bola fosse um bocadinho mais baixa, entrava efetivamente na zona superior da baliza. Mas foi demasiada colocação, bate na trave, momento de infelicidade. E o que vale é que, apesar de ser um jogo para esquecer por parte de Ruben Martins, logo a seguir a equipa, logo a seguir, quando digo logo a seguir, passado um minuto e meio, vá, conquista um pontapé de canto e consegue logo esse golo que estava tanto tinha procurado nessa primeira parte, e acaba por se, de certa forma, atribuir alguma justiça para aquilo que ia passando dentro do campo, porque era a equipa que efetivamente estava a criar mais perigo junto da baliza adversária. E portanto faz 1-0, por André Mendes, num lance característico de André Mendes, muitas vezes ouvimos nos Muris também ir ao primeiro posto para ganhar essas bolas aéreas nos pontapés de cantos, é o que faz com que a Rosense hoje frente ao São Vicente Pereira e faz o único gol da partida. Depois é uma segunda parte com toda a naturalidade, em que o Carrosense dá um bocadinho mais iniciativa ao São Vicente Pereira, quando já tinha, ainda antes desse final primeira parte, David Rocha feito uma alteração com a saída de Joca, que também estava condicionado por uma cartolina amarela e não tinha entrado bem a fazer a ligação no meio campo da equipa, e portanto mete Ruela, que tem um bocadinho mais de dinamismo, mas a determinada altura também foi decrescendo um bocadinho de qualidade de jogo ao longo da partida, mas é um São Vicente Pereira que entra com maior convicção, é que quer jogar mais no meio campo do adversário. Com o Carrosense muito mais na expectativa, não consegui ter tanto posse de bola, se calhar, como dizia Nuno Gonçalves, que era pretendido, mas era um São Vicente Pereira que efetivamente tinha mais posse de bola, começou a ter mais unidades de determinada altura, com algumas mudanças mesmo em termos táticos por parte da David Rocha, com as alterações que foi preconizando, ou querer ter mais unidades lá na frente com capacidade de eventualmente chegar às zonas de perigo, mas o que é certo é que teve uma ou duas ocasiões eventualmente para avisar a baliza contra a qualidade, mas nunca conseguiu um remate verdadeiramente enquadrado com a baliza de David, portanto que ia tendo os seus frições e aparecendo ali com finalização, mas faltava sempre aquela definição, aquela qualidade no último terço, e isso acaba por ser penalizador para o São Vicente Pereira. E depois é um Carrosense que na reta final, nessas transições com o jogo completamente quebrado, com bola cá, bola lá, acaba por ter outras duas excelentes oportunidades, uma muito bem defendida por Paulinho a fazer a mancha, e outra em que foi muito explicente Simão, hesitou bastante e permitem depois que Paulinho mais uma vez vá retirar a bola. O Paulinho neste caso nem foi Paulinho, acho que foi Picas, Paulinho estorbou depois na tentativa de finalização do Ruben Martins e acaba por aqui para conseguir aliviar, mas é como eu te digo, 90 minutos, como de geral, sobre uma primeira parte, aceita-se perfeitamente esta vitória do Carrosense, que acho que foi mais equipa hoje do que o São Vicente Pereira.
Como já falamos, Helder, coloca ao fim estes 20 jogos consecutivos sem perder da equipa do São Vicente Pereira. Esta equipa do Carrosense consegue dar também um saltinho, São Vicente Pereira, que agora fica a 4 pontos. Ainda estamos numa fase muito inicial, mas o que é que achas? Isto pode melindrar, pode beliscar as aspirações, ou achas que certamente David Rocha conseguirá reverter as coisas e entrar já nesses lugares?
Eu acho que não será tanto por aí, porque tem que se olhar sobretudo para aquilo que vinha antes deste jogo, não é? Portanto, um ciclo de 20 jogos consecutivos sem saber qual era o sabor da derrota. Não podemos dizer que é 20 jogos consecutivos a vencer, maioritariamente a vencer, a maior parte desses jogos foram vencidos pelo São Vicente Pereira, mas sem saber o sabor da derrota, e portanto é uma equipa que sabe perfeitamente ter essa regularidade, e penso que este resultado não será isso, e sinceramente eu acho que, Joel, a chave eventualmente de se calhar não estar melhor posicionado neste momento no campeonato do São Vicente Pereira é mesmo perder pontos em jogos que se calhar ninguém esperaria, e não tanto o jogo de hoje, mas na jornada anterior, não é? Portanto, receber uma equipa que o seu objetivo é a manutenção em casa, e escorregou com esse empate, porque se não fosse esse empate teria mais 2 pontos, e mesmo com esta derrota estava a 2 pontos do Carrosense. Portanto, é tudo, ainda está muito, muito embrulhado, estamos numa fase ainda muito inicial, são 5 jornadas jogadas, e já vimos feitamente o São Vicente Pereira também na época passada a começar mal o campeonato e depois a ter uma fase, uma reta final muito positiva, com muitos pontos conquistados, e estar até à última a discutir essa subida de divisão, e parece-me 4 pontos ainda uma margem muito, muito recuperável. Agora, não convém sobretudo naquilo que são jogos em casa e sobretudo aquilo que são as equipas que não andam nestas equipas do topo da tabela classificativa a lutar por essa subida de divisão, ter muito mais escorregadelas, vamos dizer assim, deslizes naquilo que é as ambições, e convém amealhar vitórias e 3 pontos, mas eu acho que neste caso o São Vicente Pereira e a equipa de David Rocha têm essa capacidade já de no próximo jogo mudar o chip, e perceber onde é que erraram, perceber onde é que entraram mal, se calhar entrar de uma forma mais determinada em tentar eventualmente sair o jogo numa fase mais cedo da partida, e se isso acontecer, e eu acredito que tem tudo para acontecer, olhando sobretudo para aquilo que conseguiram ainda assim produzir na segunda parte. Acho que rapidamente podem já virar a página e manter-se bem dentro dessa luta, porque ainda estamos numa fase muito precoce, como eu disse, do campeonato.
Exatamente. E sem mais demoras, dizer também que o São Vicente Pereira na próxima jornada irá jogar no estádio Dr. Oliveira Santos perante a equipa do Mosteiroa, esta equipa do Mosteiroa, denominada Mosteiroa da Arouca, que também está no segundo lugar, que também está a fazer um campeonato extremamente interessante. Virando as hostes para a segunda divisão, e que também, como já estamos com escassez de tempo, dar também conta dos resultados que aconteceram no dia de ontem e no dia de hoje, começando também por esse jogo da equipa do São Vicente Pereira sub-23, que perdeu em sua casa por 3-0 perante a equipa do Milheiroense. A equipa B da Flowergrade, que também milita na mesma zona norte, segunda divisão distrital, joga a contar para a quinta jornada, empatou a 2 bolas perante a equipa do Fermedo, e já hoje a turma do Centro Cultural e Recreativo de Valga perdeu nessa deslocação a Sanguedo por 2-0. Dar também só conta da classificação, que neste momento a Flowergrade B é 9ª classificada com 6 pontos, o Valga é 11º com 4, São Vicente Pereira sub-23 está no 13º com 3. Helder, muito rapidamente, um comentário rápido: uma derrota do Valga depois dessa vitória perante a equipa do São Vicente Pereira sub-23, e é como dizíamos, se calhar vai ser um ano de estabilização.
É, sem dúvida alguma. Nós dizemos que isto é bem provável que aconteça ao longo de toda a época, com muitas alternâncias em termos daquilo que é os resultados finais. E é uma equipa muito jovem, sem grande experiência, apesar de terem ali uns ou outros elementos que ainda se mantêm daquilo que era o plantel que militava na primeira divisão distrital na época passada, e tem, por exemplo, um elemento muito experiente que já passou por muitas realidades distintas, como é, por exemplo, o caso do capitão Armando, mas é uma equipa que efetivamente nos tem habituado nos últimos tempos a isto, é resultados muito inconstantes, alternando ter vitórias, derrotas. É efetivamente, Joel, penso que com a entrada da nova direção, a tentar estabilizar aquilo que é a casa, será certamente o objetivo, não tanto para aquilo que é o que pode render neste campeonato, e penso o objetivo eventualmente de subida, que não me parece que seja realista, mas certamente para criar uma base sólida para depois, se calhar, noutros anos mais para a frente, conseguir eventualmente lutar por esse mesmo objetivo novamente.
Sim, é verdade. Futebol analisado. Voltamos já de seguida então com o voleibol e também basquetebol.
A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto.
Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Visite rochafilhos.com.
A União das Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia o desporto.
Ovarmate, bricolage, cerâmica, construção e jardim. Ovarmate, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do Seixo 45, em Ovar, na Rua Alexandre Colano 61 e em ovarmate.pt.
A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto.
Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Vida Ovar é desporto e lazer, numa experiência ímpar de ida às compras e de afirmação do seu lifestyle. Deixe-nos fazer parte da sua vida. Passe de letra. Voleibol.
Exatamente, voleibol. Vamos só dar conta também desses resultados. Atenção, fim de semana super positivo para a equipa da Barrinha. 4 jogos, 2 para o setor masculino, 2 para o setor feminino, 4 vitórias. Começando dia de ontem, a equipa masculina venceu a equipa do Ruínas por 3-7-1. 6ª jornada, primeira fase, é a 2ª vitória consecutiva, e também venceu para a Taça de Portugal. Nessa primeira eliminatória conseguiu mesmo vencer a equipa do Vila Condense por 3-0 nessa deslocação também a Vila do Conde. Em relação à equipa feminina, também teve duplo confronto para a taça e também para o campeonato, também duas vitórias e duas vitórias por 3-0. 3-0 frente à equipa do Póvoa nessa primeira eliminatória da taça, 3-0 também frente à mesma equipa do Póvoa desta feita fora de portas. Primeira fase, sexta jornada, segunda divisão de feminina, também venceu por 3-0. Sem mais demoras, passaremos então para falar com mais tempo desta equipa e do jogo de basquetebol.
Passe de letra. Basquetebol.
Exatamente, basquetebol, começando se calhar por esse jogo grande onde o Alvarense Gavex perdeu pela primeira vez no campeonato por 77-86. Antes de falarmos disso, dar conta também de resultados, olhando para a equipa sub-23 que perdeu perante a equipa do Anadia por 68-66, enquanto tivemos também uma vitória para a equipa feminina, venceu a equipa do Sanjoanense sub-23 por 56-40. Começando contigo, David, para depois dar um salto ao Hélder. A primeira derrota perante a equipa, perante o Sporting Clube Portugal por 77-86. Tivemos uma boa entrada da equipa do Alvarense, mas esse terceiro período foi cruel e o Alvarense acaba mesmo por perder.
Exatamente. Eu não sei se aqui em Portugal acreditam em lei do ex, mas parece que foi o que aconteceu no jogo de hoje. Para quem acompanhou o Alvarense no ano passado, sabe do protagonismo que o Jeremiah Bailey teve para a equipa do Alvarense Gavex, e ele foi para o Sporting. Eu até cheguei a fazer uma breve análise, dei uma breve estudada em relação aos jogadores, vi que Bailey estava no Sporting, mas não tinha entrado muito em quadra. Então, quando eu olhei para o jogo, eu falei, o Jeremiah Bailey foi contratado para compor elenco. E aí ele chega e faz um double-double com 22 pontos e 14 ressaltos. Então ele foi o maior marcador da partida e o melhor ressaltador da partida. Teve um jogo de 22, 14 e 3. Foram 3 assistências do Jeremiah Bailey. Além disso, Isaiah Armwood também foi protagonista para a equipa do Sporting. Fez 17 pontos e 5 ressaltos. O Ward também teve 17 pontos e dessa vez 6 ressaltos. E o outro double-double para a equipa do Sporting foi do Diogo Ventura, que teve 15 pontos e 10 ressaltos. Então, dois jogadores do Sporting com double-double. Indo para o lado da equipa do Alvarense, dá para ver que a ausência do Jonathan ali perto do garrafão, agora eu nem sei se vocês chamam de garrafão ou não, é o Paint. Ali, aquela.
É garrafão ainda.
É garrafão, tudo bem. A ausência do Jonathan ali no garrafão foi um fator que pesou bastante para a equipa do Alvarense, porque o melhor ressaltador da equipa do Alvarense foi o Ivan Pavicevic, que é um jovem jogador, uma jovem promessa que foi desenvolvida pelo Benfica. Ele veio da Sérvia para jogar no Benfica e fez 21 pontos agora para a equipa do Alvarense, melhor jogo dele na época até então. O Delaney Blaylock, que é o melhor jogador da equipa do Alvarense até então nessa época, teve 16 pontos, 3 ressaltos e 3 assistências. Imagino que você, sendo um jogador tão protagonista na equipa do Alvarense e ex-MVP e ex-campeão da Liga Irlandesa, já seja algo que coloque um alvo nas suas costas. Mas o bom jogo desses dois homens não foi o suficiente para parar a forte equipa do Sporting.
Sim, é verdade, Hélder. O Davi já foi adiantando algumas estatísticas interessantes. 4 minutos para tentar explicar onde esteve a base desta derrota da equipa da Alvarense.
Ora bem, a base desta derrota é muito relativamente simples de explicar, não é? Portanto, é um terceiro período muito menos conseguido em termos de concretização por parte do Alvarense Cabex, não é? Portanto, quando tu entras, chegas ao intervalo e estás a vencer por 7 pontos de diferença, 48-41, e depois, a determinada altura, ainda não tinha terminado o terceiro período, já estava com uma diferença de 12 pontos, não é? Portanto, 65-77, percebe-se perfeitamente que foi um último período, aliás um terceiro período muito pouco conseguido, aliás um parcial reflete mesmo isso, 7 pontos concretizados por parte do Alvarez Cavex contra 26 do Sporting Clube Portugal, e bastou um único período para definir aquilo que foi o resultado final, se tu veres bem, porque os outros três períodos anteriores, os dois anteriores e o último período, são conquistados pelo Alvarense, portanto tem um parcial favorável, portanto 29-19, 26-22 e 29-19. Estes são parciais, são períodos que são mais naturais para aquilo que é, eventualmente, a verdadeira qualidade de ambas equipas, e portanto o terceiro período foi um terceiro período muito madrasto, que não reflete a qualidade, e infelizmente caiu para o lado do Sporting, que manteve mais ou menos aquilo que foi a sua qualidade, talvez melhorou um bocadinho mais o seu aspecto ofensivo, porque faz 26 pontos, é o período mais concretizador por parte do Sporting Clube Portugal, e do outro lado tens uma Varense que estava completamente inspirada, que até pelos vistos estava a jogar bem, estava a ter uma produtividade, já agora hoje bons índices de Ivan Pavicevic, que volta a recuperar a titularidade e faz um jogo muito interessante com 21 pontos e 6 ressaltos, e também ali um contributo de uma estreia de certa forma de Luau Rama, dentro daqueles 24 minutos que fez, começou com a titularidade, é verdade, faz um 13 pontos e 5 ressaltos. Depois há aqui mais um ou outro destaque, o habitual Blaylock, que pronto, já estamos habituados, mas nem é o jogo.
Render Woods também.
O Render Woods, exatamente, mas nem é o jogo em que efetivamente tem maior destaque. E depois, Joel, olhas também para um dado muito curioso, que é onde efetivamente está, porque foi esse maior acerto por parte do Alvarense, que até na linha lance livre faz 15 em 15, 100%, que é um índice muito, muito positivo. Quando tens um Sporting que faz, é verdade, vai mais lá a vez, já a linha lá sai, mas faz 22-31, portanto, ou seja, concretiza 22 em 31. Teve aqui alguma eficácia interessante, apesar que no cômputo geral fica ali nos 30% de lançamento de campo, portanto, penso que 36% eventualmente no cômputo geral, contra um Sporting que não esteve com um acerto completo em termos de lançamento exterior, portanto faz apenas 15% de eficácia e 4 em 26 tentativas, mas depois compensa pelos 2 pontos, portanto porque é uma eficácia de 65%, e depois ou equilibrares, são 40% e tal por cento, dá 40% e tal por cento de lançamento, não tem aqui o lado efetivo do lançamento de campo, não é? Portanto, e por fim, até nisto é um grande sinónimo, tens uma equipa que trabalha para o coletivo, uma equipa mais individualista, portanto, e a luta das tabelas, eu estou a deixar mesmo para o fim a luta das tabelas, que aí é o fator, se calhar, maior fator decisivo. Sim. Portanto, 17 assistências por parte do Varense contra 9, portanto, do Sporting, portanto, estamos no último minuto. O fator decisivo, agora chegando, olhando um bocadinho para o dado estatístico, é a mesma luta das tabelas e o jogo interior do Sporting que prevaleceu sobre o Alvarez, com o Jeremy Belesse o grande culpado, com 14 ressaltos, são 55 ressaltos contra 33, são 22 ressaltos a mais, 16 ofensivos contra 8 do Alvarez, é muito ressalto ofensivo, um desacerto do Alvarez, e é aí que se calhar está a grande chave daquele apagão por parte da
ausência do Jonathan, talvez
também a ausência do Jonathan, tem que se falar nisso, portanto foi se calhar o fator determinante para aquilo que foi o resultado.
Foi a vitória. Sim, já estamos em crise de tempo, dava só a nota que no regresso o Bailey parece que gosta destes jars de Ovar, volta também a ser um jogador decisivo para a equipa do Sporting Clube Portugal. É então o fecho de mais um passo de letra, mais um fim de semana com muito desporto. Fiquem então com a nossa rádio AVFM. Continuem a ouvir-nos e para a semana teremos mais futebol e mais AVF.
Passe de letra. Chegou ao fim mais um rescaldo da jornada desportiva. Passe de letra.
Ao longo da semana, atualizamos toda a informação desportiva em radioavfm.net.
Desporto é mesmo na Rádio AVFM.